Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Isto é o episódio 105 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Estou muito bem, Alex. Muito contente por estar ao teu lado em mais um programa. Já passámos a barreira dos 100 e nós não desarmamos, mas a malta lá em casa também não desarma. Uhum. Porque o apoio é crescente, quer pessoalmente, quer nas redes sociais e no chat do YouTube. E como já sabem, eu e o Alex gostamos sempre de dar aqui o destaque a um ou dois comentários do episódio anterior. Portanto, neste caso, do episódio 64, da vossa participação no chat do YouTube. Tem sido incrível. Alex, e eu tenho que dar este destaque a um espectador habitual do Private Show, foi assim que ele nos disse, o Tigas Madeira, que nos disse assim: nunca tinha comentado aqui, mas estou cá todas as semanas a acompanhar este maravilhoso programa. Primeiro, Tigas, muito obrigado por considerares o nosso programa como um maravilhoso programa.
Adoro, obrigado.
Segundo, obrigado por estares aí há muito tempo também desse lado. E terceiro, fizeste muito bem em comentar, e esse é o repto que eu quero deixar à malta lá para casa. Façam como o Tigas Madeira, se já acompanham há muito tempo ou se começaram a acompanhar agora, não tenham problemas em comentar, mandem vir.
E como o Tigas, Gonçalo Durães, fizeste muito bem não só em comentar, mas também em acreditar.
No empate não
comentar
foi?
E acreditar, exatamente, porque sim, Gonçalo Durães referiu que obrigado pelo empate no Arsenal Aston Villa, algo que nós avisámos os espectadores do Primeiro Show.
Era o mais provável de acontecer, nós não dissemos aqui no 1x2 do episódio passado, e de facto, efetivamente, foi um 2-2 esse empate entre Arsenal e Vila.
É,
Alex,
verdade.
O que não foi 2-2 e foi 0-3, diria eu que numa exibição categórica do Sporting, foi esse Rio Ave Sporting.
É verdade, Pedro. E o Sporting, ao vencer o Rio Ave, foi a primeira equipa a vencer o Rio Ave em casa desde 29 de outubro de 2023. Mais de um ano invencível.
Portanto, desde a primeira volta da época passada que o Rio Ave não perdia em casa.
É
e lá
verdade.
Foi o Sporting ganhar.
E o Rui Silva foi uma aposta forte e clean sheet, não sofreu gols.
Verdade.
Fresneda está a melhorar muito a sua forma e algo que nós não vemos muito habitualmente, e foi estranho no início do jogo, Vítor Gyökeres no banco.
É verdade.
E resultou, Conrad Harder
jogou
mostrou
bem.
Aspectos positivos, não foi, Pedro?
Jogou bem, Alex. Jogou bem, sim, senhora. O Harder, tal como o Gyökeres, são jogadores diferentes, naturalmente. E experiência diferente. O Harder está a começar.
É verdade.
Mas o Harder, tal como o Gyökeres, é um ponta de lança que força muito a defesa contrária, que desgasta. E isso também foi importante para depois a entrada do Gyökeres a marcar.
É verdade.
Porque a defesa do Rio Ave, de facto, levou com o Harder o jogo todo. E o Harder, de facto, não para quieto. Ele pressiona, ele está constantemente a fazer movimentos de ruptura para as costas da defesa. É, de facto, um avançado a considerar e acho que vai evoluir muito no Sporting, sem dúvida.
E a procura da bola constante, ele é agressivo.
Está sempre no jogo,
não tem
sempre
medo.
Ligado.
Mas algo que nós notámos foi que falta a frieza, a calma,
não é
menos
tão...
ansiedade.
Ainda, é isso. Eu acho que é a ansiedade de marcar, não é?
É normal. É. E é normal para alguém que quer se provar como o melhor ponta de lança no Sporting ao lado do Vítor Gyökeres, que é sempre difícil.
E quando falamos que Harder tentou, de facto o Harder neste jogo contabilizou 8 remates. Atenção, o Sporting fez quase 30 remates neste jogo.
É verdade.
E desses quase 30 remates, até posso dizer com certeza quantos remates é que foram. Foram 29 remates à baliza, 29 remates, 13 deles à baliza. E o Harder desses remates foi jogador neste encontro que mais vezes tentou, fez 8 remates, 5 deles à baliza. Portanto, de facto, é afinar ali aquilo, mas nós percebemos isto. É também a ansiedade em marcar o golo e demonstrar o valor, mas mesmo não marcando, eu concordo contigo, Alex, demonstrou o seu valor. E acho que o Rui Silva, mesmo o Rio Ave, não tendo forçado aqui a defesa do Sporting, a última linha do Sporting, noutros aspectos que não são a defesa da baliza, demonstrou essa segurança, exatamente.
A distribuição de jogo.
Repararam no gesto do Alex.
A distribuição.
Esteve bem na distribuição com os pés, que foi isso a que foi chamado mais vezes a intervir neste jogo. E em algumas vezes, raras, mas que foi chamado a controlar a profundidade das costas da sua defesa, também esteve muito bem. Portanto, Rui Silva nota positiva na sua estreia.
E Gyökeres, 22 golos marcados na Liga, já conta com mais de golos do que 12 equipas na Liga Portuguesa.
Isto
Vítor
é um
Gyökeres atualmente.
Isto é um dado de loucos, Alex. Portanto, nós temos 18 equipas no campeonato.
É verdade.
E Gyökeres tem mais golos do que 12 dessas 18 equipas.
E eu sei que daqui a 5 anos nós vamos olhar para o passado e pensar: Vítor Gyökeres foi o melhor marcador num ano de calendário. Isto é absolutamente surreal. E 50 golos marcados em 50 jogos da Liga. É histórico, é uma força da natureza, como estávamos a dizer, Vítor Gyökeres. E agora Conrad Harder está a aprender. E outro jogador que está a aprender muito com o Rui Borges, já se nota a diferença, não só é que anda a jogar agora a extremo, mas também é Debas, que já não joga a central ao que parece e está ao lado de Morten Ullmann no meio campo, com uma exibição extremamente segura, Pedro,
e
não
que,
foi?
Concordo contigo, e que até pode, eu acho que Debas vai ser muito útil, quer no meio campo, quer na defesa, e portanto isso também só atribui valor ao próprio jogador. Eu acho que esta utilização de Debas no meio campo, na minha opinião, foi residual.
Sim.
Portanto, foi para agora. Obviamente que havendo Morita a 100%, havendo Bragança a 100%, o companheiro de Ullmann será sempre um dos dois, na minha opinião.
Olha que eu acho que o De Bast fez uma boa afirmação neste jogo, Pedro. As bolas longas que o De Bast fez,
estará 100%, à frente do Morita e do Bragança?
Não diga à frente de Morita, mas acho que o Bragança pode jogar com De Bast e com o Ullmann no meio campo. Bragança, quando entrou neste jogo, esteve mais perto da baliza, do que no meio campo.
Aliás, como já estava também em alguns jogos antes da sua lesão.
Exatamente.
Já demonstrou também que pode fazer... Mas é um dado engraçado esse de De Bast, porque de facto a sua qualidade de pés também se faz valer no meio campo e é uma boa opção para o Sporting.
E nunca esteve nervoso, estava sempre normalíssimo.
Ele é confiante com
a
bola.
E sabia que tinha opções de passe constantemente.
Olha, e tu falas em opções de passe e eu não podia deixar passar esta oportunidade para dar o elogio a um defesa central que eu adoro, e tu sabes que eu adoro, e vocês aí em casa também sabem. Gonçalo Inácio voltou de lesão, voltou à titularidade e neste jogo demonstrou-se também porque com bola ele é muito importante para o Sporting. Ele queima linhas de passe com o seu pé esquerdo fantástico e é muito importante para o Sporting ter no centro-esquerda um defesa central como Gonçalo Inácio, com a experiência que tem de Sporting e de futebol sénior e com a qualidade de pés que tem. Portanto, muito bem Gonçalo Inácio também.
E para mim, isto é a última coisa que eu quero dizer no Sporting, é adeptos do Sporting relembrar que Pote ainda não voltou.
Exatamente.
E o melhor Sporting
é
irá ser com Pote em campo.
Ah, isso não
por isso,
nenhuma.
Pote, Trincão, Gyökeres, Giovanni Kenda, Morten Hullman, agora opções Bragança, Morita, esta equipa do Sporting vai ser histórica. Para mim é o favorito neste momento a vencer a Liga com um Pote a voltar.
E lá!
Com um Pote a voltar.
Fica com esta do Alex. Fica
porque Katamu a sair do banco vai ser uma opção forte, porque eu considero que Kenda irá ficar
titular. Eu também acho que Kenda ficará titular.
Com um Pote a voltar.
Também acho que sim, Alex. Olha, falamos aqui em candidatos ao título, portanto temos que ir ao Benfica, naturalmente,
sim,
que recebeu o Famalicão, e se falávamos numa vitória contundente do Sporting, falamos também numa vitória contundente do Benfica.
Clean 4-0,
clean sheet do Trubin, e uma linha defensiva que se manteve, Alex.
Uhum.
Aqui há um destaque que eu tenho que dar, que é a dupla António Silva-Otamendi, que é uma dupla que se conhece, de facto funciona.
Sim, sim.
E pergunto-te aqui, deixo no ar para vocês também em casa, esta opção de Tomás Araújo, que foi trabalhada nas últimas 2 semanas e meia, foi já a pensar Bruno Lage no Barcelona?
Acredito que sim, Pedro. Acredito que sim. E, aliás, foi bem pensado. Porque Álvaro Carreras, António Silva, Otamendi e Tomás Araújo, Trubin, para mim é a defesa
mais sólida
que o Benfica pode ter.
Sim.
Não só com o Barcelona, mas também com segurança, frente a um Sporting, frente a um Porto. É uma opção real.
É uma defesa sólida,
e muito
concordo
forte.
Contigo.
Mas eu vou ser audaz, eu vou ter de ser audaz aqui. Álvaro Carreras impressionou frente ao Atlético de Madrid, impressionou toda a gente até agora, e aquele lado esquerdo, Sheldrup e Álvaro Carreras, para mim, atualmente, é o meu lado esquerdo favorito de ver na Liga Portuguesa.
Concordo.
E vou ser audaz e dizer que Álvaro Carreras é o melhor lateral neste momento em forma na Liga Portuguesa.
Então, olha, nós hoje falámos sobre o episódio 2 e eu disse ao Alex, olha, eu vou querer dizer uma coisa sobre o Carreras. Era precisamente isto que tu acabaste de dizer. Não tem problema nenhum. Concordamos. Eu já não preciso de repetir. Sem dúvida, Alva Carreras, à esquerda, à direita, portanto, incluindo todos os laterais, é neste momento o melhor lateral na Liga.
Mas coitado de Carreras, ok? Porque sim, ele tem à frente na seleção Grimaldo e Alejandro Balde.
Não acho que seja coitado. E acho que ele, com o tempo, vai lutar por essa posição.
Gosto.
Tem essa qualidade.
Pelo menos da Liga Portuguesa está a comprovar.
Olha, Alex, antes de sairmos do Benfica, dar aqui ainda este destaque, não é no meio-campo do Benfica.
Sim, porque
temos um hat-trick de Leandro Barreiro a aparecer muito bem naqueles movimentos de ruptura que Bruno Lage falou na conferência de imprensa pós-jogo.
Com bola, Leandro Barreiro não é o melhor a atacar, mas sem bola, ele não tem medo. Não tem medo, exato. Aliás, há de reparar, muitas vezes está sempre a cabecear também. Por isso, com bola, pode não estar na sua melhor posição, mas sem, vê-se essas movimentações que estás a falar.
Muito bem, porque com bola, o melhor médio do Benfica é o Rukun Kokoschou, Alex, que diria eu que está no seu melhor momento deste jogo ao Benfica.
10 recuperações de bola ao Rukun Kokoschou frente ao Famalicão. E algo que não é por acaso, Kokoschou é o melhor jogador, com Sheldrup e Carreras no lado esquerdo. A retenção de bola, a previsibilidade do que Álvaro Carreras e Sheldrup irá fazer, entende-se muito melhor. André Sheldrup é um extremo moderno.
É.
Ou seja, para Kokoschou é mais fácil prever as movimentações do que com Artur Coglu e Di Maria. Por isso, Sheldrup, Carreras, Kokoschou...
Aquele trio, é verdade.
Vai,
eu acho que
muito
os
mais.
Três compatibilizam-se muito bem nos tipos de movimentos que cada um faz.
Exato, percebe-se.
Portanto, cada um sobressai à sua maneira, os três juntos funcionam muito bem, concordo contigo.
Não há uma movimentação que o Sheldrup faça que o Kokshu fique. O quê? O que é que está a acontecer? Ele entende o jogo entre linhas.
E portanto, já agora, Alex, pergunto, porque foi confirmado há pouco, antes de começarmos a gravar, o que é que Manu Silva poderá aportar ao meio-campo do Benfica?
Dá mais opções. Dá uma opção válida se Florentino não estiver na posição 6 e também dá outra opção válida, a defesa central. Porque sim, Tomás Araújo agora concorre com Alexander Bá pela lateral direita.
E com António a central.
Exato, por isso há mais uma viabilidade mais um central também, se o Benfica necessitará. Porque portanto, Rui Borges fez um trabalho magnífico.
Com o Manu Silva, é verdade. Portanto, Manu Silva é uma contratação muito boa para o Benfica, já aqui tínhamos dado destaque a este jogador jovem também. É um jogador que poderá fazer em multifunções. Isto é sim bem importante para um plantel e para uma época longa. Bem contratado. Alex, por falar em contratações, temos que fazer aqui a nossa previsão de quem é que achamos que irá treinar o Futebol Clube do Porto.
É verdade, Pedro.
Ou quem é que nós achamos que faz sentido.
É verdade. E quem for o treinador do Porto vai fazer referências, vai desenvolver referências. E há muita qualidade nesta equipa do Porto.
Ah, sim, senhor.
Nico Gonzalez, Samu, temos
Rodrigo
aqui Nauen Pérez. Exato, Rodrigo Mora. Mas estas referências de liderança, Nico Gonzalez, Samu, Nauen Pérez, estão a um passo. E acredito que este treinador vai ser um treinador que vai criar estas referências. Por isso, nomes. Temos Xavi Hernández, que é muito audaz. Eu acho que é um treinador que, se calhar, o salário vai ser...
Vamos ver.
Vai ser
há o elemento Andoni Zubizarreta, que é um elemento importante para isto.
Exatamente.
Eu digo outro nome. Tu disseste um nome estrangeiro, eu digo um nome português. Sim. E eu acho que vai ser ou o nome que tu acabaste de dizer, eu acho que vai ser ou Xavi Hernández ou Luís Castro. Luís Castro porquê? Português, conhece o campeonato naturalmente, conhece muito bem o clube porque já esteve, fez parte da formação e do futebol profissional do Futebol Clube do Porto.
Sim.
E portanto é um treinador perfeitamente identificado com as ideias do clube e com o que se joga no campeonato português. E de facto, desde sair do Porto até agora, ganhou uma experiência internacional brutal. Portanto, Luís Castro, para o tipo de jogadores que o Porto tem, que acrescentam muito com bola, e falo em Otávio, falo em Nico Gonzalez, falo em Rodrigo Mora, em Fábio Vieira, é um treinador que pode potenciar estes jogadores tal como Xavi. Portanto, para mim, uma dessas duas opções será uma dessas escolhas.
E na imprensa ou internacional, eu já vi Tite falado no Brasil para
não
ir para
parece,
o Porto.
Mas vamos ver.
Eu não considero. Erik ten Hag também foi falado. Edin Terzic, nome muito interessante, que não está sem clube atualmente.
Potencia jovens também muito bem.
Mas eu concordo contigo. Luís Castro também é a minha opção.
Nacional e internacional, provavelmente Xavi.
Acho que é o que fará mais sentido. Sem dúvida. Há uma história por contar ainda no Futebol Clube do Porto. Vimos Luís Castro no Porto B a fazer um excelente trabalho.
E depois a remendar ali uma equipa do Porto e, portanto, se calhar com uma equipa destas poderá fazer melhor.
Exatamente. Por isso ainda há um capítulo que podemos ver,
portanto,
talvez.
Portanto, portistas, digam também no chat do YouTube o que é que vocês acham que vai acontecer e quem vai ser o próximo treinador do Porto.
Nico Kovac, Mark Van Bommel. São tantos nomes.
Sem dúvida. Olha, Alex, mantemos-nos nos treinadores porque vem aí uma semana decisiva de Liga Europa para o Man United. E porquê? Porque no campeonato as coisas estão como estão. Ruben Amorim já, inclusive, confirmou isso. O mau momento na conferência de imprensa após o jogo deste fim de semana, e o United tem aqui uma dupla, joga esta semana e na próxima está a lutar pela passagem direta à próxima fase da Liga Europa, e eu acho que tem que se assumir como um candidato a vencer a Liga Europa.
Em casa com o Rangers
em casa com o Rangers jogo. E depois para a semana fora com o Steaua. Ganha o Rangers?
Ganha o Rangers. É necessário.
É fundamental.
Há um nome muito interessante que eu quero dizer aqui aos adeptos do Pre-Bet Show, que é o Mohamed Diomande, ok? Um médio centro do
Rangers,
que jogou frente ao Benfica também.
Sim.
E tinha acabado de ser contratado, mas sim, indo para o Man United, há uma obrigação de vencer nesta equipa. Uma equipa que estava a perder com o Southampton, na segunda parte, quase a acabar, e Amad Diallo tem-se tornar o primeiro jogador deste Cristiano Ronaldo a marcar um hat-trick, um jogador que antes de Ruben Amorim chegar estava em final de contrato, ok? Era o último ano de contrato e neste momento nós conseguimos ver que Amad Diallo é o jogador que manifesta exatamente o que Ruben Amorim quer. Ele pergunta ao Ruben, o que é que eu tenho de melhorar? Onde é que eu tenho de jogar? Existe um perguntar, existe um respeito a Ruben Amorim.
E um querer crescer.
E eu acho que esta equipa, este plantel do Manchester United não tem respeito perante a história, porque sim, Ruben Amorim teve de dizer numa conferência de imprensa que é humilhante para um adepto
este
e para o
ciclo
treinador.
De derrotas na Liga.
Estamos a ser talvez a pior equipa da história do Manchester United. Por isso, eu saúdo Ruben Amorim por dizer estas palavras. Por dar esta mensagem ao balneário, porque sim, ninguém merece estar seguro neste plantel do Manchester United. Isto é uma consequência de Erik ten Hag gastar Anthony 95 milhões, Mount 65 milhões, Casemiro 70 milhões, Onana 52 milhões e até Malásia 15 milhões. Onde é que o dinheiro vai parar, Pedro?
É o reflexo de vários mercados sem critério, na minha opinião. É que para gastar, por gastar. Por exemplo, pegas a Onana, e já agora digo-te, antes de fazer a próxima pergunta para os dois e para aí em casa, na minha opinião, André Onana não é guarda-redes de equipa grande. André Onana é um shot stopper, muito bom entre os postes, a defender arremates, à queima-roupa, arremates de fora da área, mas André Onana, e pega no jogo deste fim de semana contra o Brighton, erra muito a controlar a profundidade, erra muito no jogo de pés, ele arrisca demasiado e, portanto, demasiado. Também erra nesse jogo de pés, e nas saídas a cruzamentos, nem vou falar, está à vista de todos.
É verdade.
Portanto, quando um guarda-redes não tem essas características, para mim não pode ser guarda-redes de um clube como o Man United, que quer ser um clube a lutar por título.
E Altay Bayindir, eu acho que vai ser o titular na Europa League.
Pode ser.
Vimos na FA Cup.
Demonstrou qualidade.
Exatamente. Segurança. Frente ao Arsenal.
Exatamente.
Jogou muito bem.
Pode acontecer.
Olha, isso, contratações é obrigatórias.
É obrigatório.
E como é que nós estamos já há duas semanas do mercado?
E ainda não aconteceu nada, não é?
O Arsenal não tem ponta de lança, o Manchester United não contrata ninguém, o Manchester United não consegue vender ninguém, só empréstimos. Anthony, emprestado, Rashford, fala-se de empréstimo não de sair, isto é um problema grave, porque os salários são o que estão a causar o Ruben ter um problema nas contratações.
E é por isso que eu acho que Ruben Amorim, e respondendo a uma pergunta que nós próprios fizemos aqui a nós, eu acho que Ruben Amorim vai sim ter tempo para moldar esta equipa, e o tempo não é só esta época, eu acho que vai ter até ao mercado de janeiro da próxima época,
sim,
vai ter paciência por parte da direção.
Pelo menos três mercados têm de ter.
Exatamente. Este mercado, o mercado de verão e o próximo mercado.
Porquê? Porque sim, tem de resolver esta estrutura salarial, claro, com Casemiro, Anthony e Mount, os top 3 a receber neste
e contratar os jogadores para a sua ideia de jogo. E portanto, exatamente, eu acho que três mercados, concordo contigo. Será o tempo mínimo de paciência para Ruben Amorim.
E nesses três mercados vamos ver três wingbacks, alas, a ser contratados.
Também acho que sim.
Também acho isso. Milos Kerkez, Patrick Dorgu, que está a ser falado, estando em contratação.
Falas em contratações e não podemos fugir a um clube que está ativo. É só irmos ao outro lado de Manchester, ao lado blue de Manchester. Alex, os Citizens estão em força.
E isto é uma mensagem. Isto é o que se faz num clube grande. Kusanov, exato. Mas o Man City estava a ter bons resultados?
Não.
Não. Então o que é que o Man City faz?
Contratar.
Contrata. O que é que acontece? Omar Marmoush é assinado por 80 milhões. Duas semanas antes, que é o que começa a acontecer? Phil Foden começa a marcar que nem um maluco.
A render, Haaland, é verdade.
9 anos e meio, o que é que acontece? Olha. Phil Foden pensa, eu fui o melhor jogador da época passada na Premier League. Porquê é que eu não tenho a minha renovação de 9 anos?
Ora bem.
Porque onde é que estão os golos, Phil
Ora
Foden?
Bem.
E o Omar Marmoush chegou. Por isso, eu estou na expectativa que o City vai destruir na segunda volta.
Eu estou na expectativa. O City reforçou-se com o Kuchanov, defesa central do Lan.
Sim.
Jovem, eu acho que não é para já, ou seja, não assumirá já. Mas Marmoush sim. Marmoush eu consigo vê-lo, tu já me disseste isso e bem, a vê-lo jogar a partir da esquerda
eu
do ataque.
Eu acho que o Kusanov também vai jogar, Pedro. Na parte direita da defesa. Porque sim, isto é
à frente dos centrais do City,
o que o Guardiola fez de jogar com quatro centrais, antes do Arteta depois imitá-lo, não é? O que o Guardiola fez era surreal, meu. Akanji, Hake, Ruben Dias.
A boca,
o Arteta não é um dos melhores
treinadores
do mundo. Ruben Amorim poderá ser, mas o Arteta com a ideia de jogo a pensar no que o Guardiola vai fazer. Eu não estou vendido com isso. Não estou vendido.
Vamos ver.
É isso.
Alex, antes de passarmos a uma das duas dinâmicas que temos hoje,
sim,
sei que queres dar um destaque a um clube que também está a operar aí no mercado.
É verdade, Pedro. Porque sim, isto parece um plantel de um save de Football Manager.
É verdade.
O Como está com Pepe Reina, Sérgio Roberto, Alberto Moreno.
Dele Alli agora.
A Dele Alli. A Sandia ao contratar o Alberto, diz uma jovem promessa. Nico Paz, que era das melhores jovens promessas.
Do Real.
E esta época na Série A é Nico Paz e Kenanio Liz, os melhores jovens promessas da Série A. Maxence Caqueré ao Lyon.
Ou seja, estás-me a dizer que foram buscar jogadores consagrados.
Exato.
E jovens talentos.
Exatamente.
É um save do FM, como
e
tu dizias.
E depois, o treinador é quem? Cesc Fabregas.
Exatamente.
Por isso, prestem atenção a Como, que até há um ano contratou Varane, que também foi
verdade.
Estranho na altura.
Verdade.
Por isso, isto é uma equipa que vai lutar pelos
conta,
top 10 da Série A, sem dúvida alguma.
A ter em conta, concordo contigo. Olha, então vamos lá à primeira dinâmica do dia. E portanto, vocês aí também a participarem em casa. Temos agora duas dinâmicas seguidas, Alex. E esta dinâmica chama-se Pensa Rápido. Já fizemos isto, mas agora fazemos os dois. Pensa rápido, os dois hosts, eu e o Alex, vamos pensar, cada um num clube, vamos dizer ao mesmo tempo.
Sim.
Bem, a ver se não dizemos o mesmo clube. Portanto, dizemos ao mesmo tempo o clube e depois o primeiro de nós que disser um jogador que jogou nesses dois clubes, ganha.
Exatamente.
E portanto, neste caso, como é a melhor de três, quem fizer 2-0 primeiro, já venceu.
Então bora lá, Pedro.
Alex, vamos.
Um.
É isto. Um, dois, três. River Plate. River Plate. Saviola.
Saviola Barça?
Sim.
Saviola Barça.
No Barça. Do River para o Barça.
Pá, foste da América do Sul, bem.
Sim, América do
bem.
Sul, que sabes que eu gosto.
Isto é a melhor de três, não posso perder o próximo.
Próximo.
1, 2, 3. United. Não.
Vou dizer Milan United.
Zlatan. Claro. Eu demorei demasiado tempo.
Igual também.
Peço desculpa.
Mas vamos. É a pressão. Vá, agora quem acertar? Bem, deixa-me pensar. Vamos lá então. 1, 2, 3.
Valência.
Valência-Liverpool. Morientes.
Tiveste bem, Pedro. Morientes teve em ambos.
Primeira dinâmica é minha.
Outra vez Valência. Tu fizeste Valência outra vez. E foi com o Gabriel para a lista.
Porque no episódio 100 ganhaste-me tu nesta dinâmica e agora ganhei eu. Pronto, está vingado.
Acontece.
Olha, Alex, vamos à próxima dinâmica. Esta dinâmica aqui um bocadinho mais discussão e eu convido-vos, espectadores do primeiro show, também no chat do YouTube, connosco e entre vocês, a abordarem aqui esta dinâmica muito interessante, que é a equipa, a nossa equipa de produção, vai-nos dar aqui no ecrã que temos aqui à nossa frente, vai-nos dar a escolher 4 opções de jogadores que estão em destaque em cada uma destas 4 ligas. Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Portanto, 4 jogadores de cada liga, e eu e tu, Alex, vamos ter que fazer o quê? Ah, nós não sabemos os jogadores.
Exato.
Foi decidido pela equipa de produção. Eu e o Alex não fazemos ideia de quem vem aí. Portanto, o que nos aparecer ali dos jogadores, 4 jogadores por cada liga, eu e tu vamos ter que, desses 4, que são todos fantásticos à partida, porque são em grande, cada um de nós escolhe um que tem obrigatoriamente que excluir desses 4 e um que obrigatoriamente ficará para nós, portanto que nós achamos que é o melhor.
E não se preocupem, ouvintes do Spotify, vamos dizer os nomes.
Vamos dizer os nomes,
por isso
vamos lá, então, começar isto. Ora, o que é que vem aí? Vem Espanha. Em Espanha temos Alex,
Lamine
Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Nico Williams. Portanto, destes 4, eu e tu, cada um de nós tem que excluir um e um que nós ficamos sim ou sim.
Ok.
Podes começar, porque eu disse aos jogadores.
Eu vou excluir o Nico Williams e eu vou escolher o Lamine Yamal.
Isto custa-me, mas eu vou excluir o Nico Williams e vou manter pelo que está a fazer agora, sem dúvida, o Lamine Yamal. Aqui sou obrigado a concordar,
mas Mbappé,
eu não queria concordar com
29
ele.
29 jogos, 17 gols, 3 assistências.
Eu não gosto de concordar contigo nestas coisas, mas pronto, tem que ser.
Mas vamos ver na próxima.
Agora vem Itália, diz
tu, Itália, Rafael Leão, Aramola Lookman, Lautaro Martínez e Matteo Retegui.
Agora sou o primeiro.
Dos jogadores do Atalanta são os top envolvimentos de gol na Série A.
E já agora, estarem neste top 4, dois jogadores da Atalanta, diz muito o trabalho da Atalanta.
Exatamente.
Dúvida. Então vá, Alex.
Esta é a época.
Isto custa-me, é esta época.
Esta época eu vou
ter que excluir Rafael Leão. Esta época na Série A. Época na Série A. Comparando com o Ademola Lookman, Lautaro Martínez e Retegui estão a fazer. Retegui é o melhor marcador da Série A.
Mas esperar que o Rafael Leão faça mais envolvimentos de golo.
Eu acho que vai acontecer. Mas eu vou excluir Rafael Leão e vou meter sim ou sim Ademola Lookman.
Eu vou excluir Lautaro Martínez, porque acho que Marcos Thuram tem sido o melhor ponta de lança do que Lautaro Martínez esta época, e eu vou escolher Ademola Lookman, que sim, da época passada a marcar aquele hat-trick na Liga Europa, agora está a ser um grande jogador.
Sem
na Atalanta.
Vem aí Inglaterra ou Alemanha agora, não é?
E eu espero que os espectadores do Private Show comentem no YouTube quem é que acham que é o melhor e quem excluir.
É verdade,
também.
E digam com quem concordam e com quem discordam, não há problema nenhum. Inglaterra, Alex. Vamos lá a isto. Gosto disto. Olha, de Inglaterra temos Cole Palmer, Bruno Fernandes, Alexander Isak e Mo Salah. És tu a começar.
Eu vou ter de excluir Bruno Fernandes, infelizmente, e eu vou ter de escolher o melhor Mo Salah esta época.
Eu vou ter que concordar mais uma vez com o Alex. Eu vou ter que excluir Bruno Fernandes e, repito, infelizmente, porque adoro Bruno, mas esta época o United é o que é. E, portanto, Mo Salah, estivesse ali quem estivesse, eu escolhia ser Mo Salah para manter. Portanto, Mo Salah é o melhor jogador da Premier League, inquestionavelmente, portanto, Mo Salah.
Mas uma nota, se fosse Cole Palmer, Bruno Fernandes e Odegaard, escolherias o Bruno à frente do Odegaard?
Não, excluía o Odegaard.
Ok.
Portanto, excluiria o Odegaard.
Interessante.
Olha, Alemanha, Alex, diz-me tu agora, para começar eu.
Alemanha com Jamal Musiala, Harry Kane, Alex Grimaldo e Florian Wirtz.
Bem,
eu não tenho dúvidas aqui.
Eu vou excluir, não me interpretem mal, eu vou excluir Alex Grimaldo. Alex Grimaldo está a jogar muito bem, mas a minha comparação é a sua época passada estrondosa a nível de gols e assistências, e eu vou manter um colega da sua equipa, Florian Wirtz.
Temos igual!
E vocês sabem que eu, entre Wirtz e Musiala, tenho ali um bocadinho, nada de preferência em relação a Musiala, mas Vou ter que escolher Wirtz.
Qualquer pessoa que não escolha Florian Wirtz como o melhor jogador na Alemanha
até agora... Já estás a
condicionar
as respostas da malta lá em
casa.
Está
errado, peço desculpa. Olha, vocês... Não é Harry Kane, não é Jamal Musiala,
vocês não se deixam vocês não se deixam condicionar pelo Alex.
Confiem.
Não, confiem, obviamente. Ele está a fazer uma época estrondosa.
O flow de Florian Wirtz é diferente.
Olha, e neste fim de semana... Golaços.
Exato.
Não é golaço, é golaços.
Exato.
Impressionante ver.
E agora com o Atlético vai ser um jogaço.
É verdade. Olha, agora com o Atlético, dizes tu bem. Porquê? Porque vai ser um dos embates de Champions, mas eu e tu escolhemos aqui para as jornadas a prever e temos de dar aqui este disclaimer.
É verdade.
Importante. Nós temos jornadas a prever da Liga dos Campeões de quarta-feira, dois jogos, e depois temos quatro jogos da Liga Europa do primeiro horário de Liga Europa.
Exato. E nós obrigatoriamente iremos referir um dos comentários do YouTube no episódio de sexta-feira.
Exatamente.
Que irá sair, ok,
que
pessoal?
Vamos gravar depois desse primeiro horário de Liga Europa.
Portanto, estes jogos todos incluem os jogos da primeira
horário. Da primeira horário da Liga Europa, que é quinta-feira. E portanto, Alex, jornadas a prever. Começamos com este. E temos odds para dar. Paris Saint-Germain, Man City, que, ai, meu caro Alex, é importantíssimo para ambos.
Uhum.
Ambos estão em lugar de playoff.
É verdade.
O City com 8 pontos, o PSG creio que com 6, mas vou-te já confirmar
sim,
isso.
Sim, 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 está perto do Real Madrid os dois.
E portanto, este jogo é fundamental para as duas. A odd, dizer-vos isto, a odd para o PSG vencer está a 2.37, para o City vencer está equilibrada, 2.60, o jogo é em Paris, e para o empate está a 3.70, mas eu por acaso vou no X.
Para quem faz uma renovação de 9 anos, é melhor marcar neste jogo, não é, Pedro?
O Haaland vai ter que chegar a Paris e bombardear.
Mas eu não sei porquê, eu vou aqui com o PSG Luís Henrique. Vou acreditar em João Neves, o líder das assistências da Liga Francesa.
Olha,
e acredito que irá fazer,
Alex,
história neste jogo.
E vais acreditar em Gonçalo Ramos, porque Colomoni, se sair, atenção àquele problema com a inscrição.
Exato.
Mas Colomoni, se sair, é porque Luís Henrique não, confia em Gonçalo Ramos.
Vai sair.
É porque ele confia em Gonçalo Ramos.
Exatamente. E Barcola, vamos ver, vai ser um jogo.
Já agora, para vos dar contexto, o PSG, 6 pontos atualmente na fase de Liga da Liga dos Campeões, está em 25º, está um lugar abaixo das equipas que vão ao playoff. Portanto, eu vou X, tu vais para a Paris Saint-Germain.
Eu vou para a Paris Saint-Germain.
Alex, para seguirmos, também nesta quarta-feira de Champions, AC Milan Girona.
AC
e eu aqui
Milan.
É isso, não tenho dúvidas. AC Milan, até porque eu, no episódio passado, disse que o Milan para mim vai ficar no top 8 e, portanto, eu acredito muito neste Milan de Conceição na Liga dos Campeões.
Mas no Girona, Arnau Martínez, prestem atenção, lateral muito, muito bom.
Apontem aí a dica do Alex.
Capitão.
Vamos à Liga Europa, Alex. AZ Alkmaar Roma, eu vou X neste jogo.
Eu vou X e eu vou comentar. Prestem atenção na DAZN.
Vais ouvir.
Eu vou com o Roma.
Vais ouvir.
Dois.
Eu vou X neste jogo. A Roma ainda não me dá provas de solidez a sério.
Nem um Dybala a fazer a máscara, achas que não?
Vai, eu espero que faça a máscara. Espero que a Roma vença, mas eu acho que vai dar empate.
Ah, ganhar
e
bolo.
E depois, ainda na Liga Europa, Alex, temos aqui um grande duelo.
Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Besiktas, a estrear-se frente ao Atlético
contra
Bilbao.
Contra Ernesto Valverde.
Eu acho que o Atlético Bilbao, mesmo assim, vai conseguir um empate.
Eu acho que vai vencer. Eu acho que, como venceu contra o Fenerbahçe em Istambul, vai vencer agora também em Istambul o Besiktas. Eu vou 2 Atlético. É, também em Istambul, Fenerbahçe,
é
Olympique Lyon.
Mourinho, vamos lá. É nestes jogos que tu apareces
tem
e Fenerbahçe
agora,
vai vencer.
Tem que ser agora.
Apesar que o Lyon está a fazer uma boa época.
Pois está, na Liga Europa.
E em todas as competições.
Eu vou, apesar de ter sido eliminado da Taça de França muito cedo.
E Ryan Cherki, 22,5 milhões.
Está aí a parar.
Quem contratar vai ser uma estante contratação.
Alex, já estamos em tempo extra. Eu vou Fenerbahçe, vou confiar em Mourinho também. E para fechar este episódio 105, Hoffenheim, Tottenham. Tottenham é uma incógnita.
Últimos 10 jogos na Premier League, uma vitória e 7 derrotas.
É,
eu vou
coisa...
com empate frente ao Hoffenheim. Não estou confiante.
Eu vou na vitória do Tottenham. Apesar de tudo, o Hoffenheim está a passar por um momento muito crítico também na Bundesliga. Eu vou Tottenham 2, pelo menos para me manter fiel àquilo que eu gosto do Tottenham na Liga Europa.
Bem, quem sabe, sabe. Espectadores do Primeiro
Show. Uma coisa é certa. Estaremos cá uma segunda vez esta semana para comentar tudo isto e mais alguma coisa que se passe no futebol nacional e internacional. Quanto a vocês, é a mensagem habitual. Continuem a participar, a subscrever e a dar-nos o vosso carinho e apoio que dão sempre, todas as semanas. Até lá, para mais um Private Show Powered by Betano. Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal.